Olá, olá, olá! Seja muito bem-vinda, bem-vindo ou bem-vinde a mais um episódio exclusivo do Conversas do Despertar para você que é assinante aqui dentro do Portal Despertar. E esse episódio, ele está sendo levado como uma degustação para o pessoal dos demais agregadores de podcast. Então, a gente vai colocar esse podcast abertamente para quem não é assinante do Portal Despertar, porque esse episódio, ele é um episódio exclusivo do Conversas do Despertar, mas ele tem um quê de diferente, ele vai bem direto ao ponto e trata sobre temas referentes ao universo do autoconhecimento, da psicologia, da inteligência emocional. Fica aí o convite para você conhecer o Portal Despertar, onde algumas vezes por mês temos episódios exclusivos acontecendo por lá também. E para você que me escuta nos streamings de podcast, nos agregadores Spotify, Deezer e tantos outros, pessoal, eu vou voltar com episódios novos do Conversas do Despertar abertos para todo mundo. Eu ainda tô aqui numa organização e talvez esse seja um ótimo tema para um primeiro podcast lá do Conversas do Despertar, trazendo um pouco desse meu novo momento. Afinal de contas, vai fazer um ano que eu fiz uma importante transição de carreira, voltando a atender. Isso trouxe mudanças muito legais, muito gostosas e muito significativas para minha vida, mas isso é um papo para depois, pro Conversas do Despertar, para um novo episódio que vem em breve. Nesse episódio aqui, a gente vai falar sobre a importância de uma pausa consciente. Então, a gente vai falar sobre como é que essa história pode nos ajudar no desenvolvimento da nossa inteligência emocional. E a gente sabe que a inteligência emocional, ela é crucial para a gente desenvolver, para a gente ter uma vida mais equilibrada. Porque a inteligência emocional nada mais é do que a capacidade de fluir melhor com as nossas emoções, entendendo que as emoções são os tijolos que constroem a nossa identidade enquanto seres humanos. Na verdade, enquanto mamíferos, todos os mamíferos sentem as emoções básicas, que são 6. Todo mundo sente alegria, qualquer cachorrinho sente tristeza, qualquer ratinho sente raiva, qualquer camelo no deserto sente medo. E todos os mamíferos também sentem amor, que é a emoção por trás aí, né, das conexões mais profundas, procriação, cuidado com os filhotes, e também sente surpresa, né, que é aquela reação instintiva que a gente tem diante de um barulho muito forte que a gente ouve. Por exemplo, o olho fica, né, dilatado, a pupila dilata, o olho arregala, a gente aumenta a nossa amplitude visual. E todas essas emoções, elas representam importantes evoluções, adaptações do ser humano, na verdade, dos animais, né, porque a gente esquece que a gente é bicho, mas a gente é, que vivem sobre a superfície do planeta. Então, dos répteis para os mamíferos, as emoções chegam provocando reações imediatas, que dentro de uma perspectiva de vida na natureza, são reações que muitas vezes salvam a nossa vida. E é muito importante que a gente entenda que a gente vai sentir essas emoções e que elas vão derivar para sentimentos mais complexos e mais duradouros. Mas as emoções em si, talvez essa seja a principal diferença entre emoção e sentimento, as emoções, elas são rápidas, elas acontecem e se sucedem, elas são como ondas no mar, né? Depois de uma, vem outra, e ninguém nunca vai ficar sentindo a mesma coisa pro resto da vida. Mas a despeito disso, a gente tem um condicionamento que vem muito através da sociedade, nosso momento histórico, a forma como a gente foi criado pelos nossos cuidadores, que postula algumas emoções como emoções boas, positivas, e outras emoções como emoções negativas, erradas. E automaticamente, quando a gente divide alguma coisa entre certo e errado, a gente busca estar funcionando no que é certo e a gente busca rejeitar aquilo que é errado. A mesma coisa quando a gente fala bonito e feio. A mente humana, ela vai se apegar àquilo que é positivo e vai rejeitar aquilo que é negativo. Então, esse condicionamento, essa cisão interna entre emoções boas e emoções ruins e como deveríamos expressar ou sentir ou lidar com cada uma dessas emoções, é o que dificulta exatamente o processo de inteligência emocional, que estou eu aqui dizendo que é aprender a fluir com elas e não rejeitá-las e não reprimi-las para talvez um pouco mais para frente ter uma grande explosão emocional. Então, nesse episódio aqui do Conversas do Despertar Exclusivo, a gente vai falar sobre a pausa consciente, enquanto uma ferramenta que ajuda a gente a navegar pelos gatilhos que a vida nos ativa o tempo todo através da inteligência emocional. E quando a gente fala de inteligência emocional, quando a gente fala de autoconhecimento, a gente também fala sobre o desenvolvimento de uma crescente autoconsciência, que ajuda a gente a entender quais são os gatilhos que nos afetam mais diretamente. Então, importante, o que é um gatilho, Flávia? O gatilho é uma situação do seu momento atual que está acontecendo e essa situação cutuca uma ferida do passado que não foi suficientemente integrada, cicatrizada, elaborada. E esse cutucar desperta uma resposta emocional que acaba influenciando de modo super importante o nosso padrão de pensamentos, de sentimentos e comportamentos. Então, vamos supor que eu tenha uma ferida no meu passado, e talvez vocês estejam ouvindo o barulho do farfalhar aqui das folhas de um coqueiro, tá ventando pra caramba aqui hoje, então não sei se o Ricardo vai conseguir tirar tudo isso. Mas, enfim, vamos imaginar uma situação em que você perdeu seu pai na infância. O seu pai faleceu, isso foi uma grande marca emocional. O luto de um adulto nunca é compreendido pela criança de uma forma, ah, puxa vida, tadinho, morreu, não quis, né? A criança, ela simplesmente computa ali a falta de uma pessoa que antes estava presente, e essa falta muitas vezes entra num lugar de abandono. Então, aqui nessa situação hipotética, você perdeu o seu pai na infância, você ficou com um registro emocional desse abandono, e você, todas as figuras masculinas acabam despertando em você a dor desse padrão. Então, por exemplo, você tem um chefe que você enxerga como uma figura de autoridade e esse chefe desperta em você uma sensação constante de que você vai ser demitida. Ou então você se relaciona com um parceiro amoroso e por mais que esse parceiro ele mostre ali que você tem razões em número suficiente para estar se sentindo tranquila, para estar se sentindo segura, para estar se sentindo desejada e amada, no fundo, no fundo você nutre esse medo inconsciente, referente à sua ferida que não foi suficientemente integrada lá atrás, e hoje você tem medo que esse parceiro te traia, que ele te abandone. Acho que todo mundo aí já entendeu como é que os gatilhos funcionam. E esses gatilhos influenciam muito as nossas reações, porque de repente esse medo de ser demitida pelo meu chefe, ele pode me levar, por exemplo, começar a chegar mais cedo e sair mais tarde do trabalho, como por exemplo, ter uma super preocupação, uma hipervigilância em relação ao meu desempenho nesse trabalho. E a despeito de tudo, aquele medo, ele continua agindo, ele continua debaixo do tapete, influenciando o meu caminhar. Então, vamos tentar entender um pouquinho sobre o nosso funcionamento cerebral, né? Então, a gente tem três grandes sistemas no nosso cérebro. A gente tem o nosso tronco cerebral, que é o cérebro dos répteis, que é um cérebro que ele serve para preparar o corpo para situações em que um gatilho de perigo é acionado. Você olha aquela lagartixinha assim na parede, né? E você olha para essa lagartixinha, ela tá lá inerte. De repente, quando a mariposa chega perto o suficiente, ela vai lá e dá o bote. Também é o tronco cerebral que comanda esse tipo de ação. Através de um instinto, através de uma rapidez, através de uma automação. Depois dos répteis, a gente vem com os mamíferos. E os mamíferos, eles adicionam, e aí se você for visualizando, você vai imaginando que o tronco cerebral, ele chega por baixo, ele fica bem aqui na base da nossa nuca. E o estímulo, ele chega no tronco cerebral e depois ele vai para o sistema límbico. No sistema límbico, a gente tem uma estrutura chamada amígdala cerebral, que ela serve quase que tão somente para dar escândalo quando ela percebe que tem alguma coisa de errada. Então, vamos supor que você está no seu trabalho, essa figura do seu chefe liga no seu ramal e fala assim, por favor, sobe aqui com o seu computador. E você pega o seu computador, enfia debaixo do braço, vai subindo as escadas, só que enquanto você sobe as escadas, a sua amígdala cerebral já identificou um possível risco de abandono, já mandou uma mensagem para suas glândulas suprarrenais, que já tacaram quantidades monstruosas de adrenalina e cortisol na sua corrente sanguínea, e essas substâncias correndo no seu sangue, ao chegar no seu sistema nervoso central, no seu cérebro, desencadeia uma série de eventos bioquímicos, como por exemplo, o seu coração acelera, o seu pulmão, você fica com uma respiração mais curta e mais superficial, você tem uma inibição das funções gastrointestinais, porque se você é uma zebra fugindo de um leão no meio da savana africana, não faz sentido gastar a energia do seu corpo segurando o cocô, por exemplo, então você pode ter vontade de fazer cocô naquele momento, você ficou com tanto medo que você ficou com vontade de fazer cocô, por quê? Porque o seu corpo está funcionando, ativado pelo seu sistema límbico, num modo de defesa, você está lidando com o gatilho do abandono, do mesmo jeito que uma zebra lida com a ameaça de ser devorada por uma leoa na savana africana. Demora um certo tempo para a informação sair do sistema límbico e chegar, na verdade não é sair do sistema límbico, mas para percorrer a estrutura cerebral, para chegar no seu neocórtex, em especial o seu córtex pré-frontal, que é um cérebro típico dos primatas mais evoluídos, dentre eles o ser humano, em especial o córtex pré-frontal, que é extremamente desenvolvido no ser humano e que é onde reside a nossa capacidade lógica, a nossa capacidade de analisar racionalmente uma situação e agir no sentido de resolver aquela situação. Então, no momento em que você está subindo as escadas para falar com o seu chefe, você está no seu sistema límbico, não deu tempo de processar o que está acontecendo no seu córtex pré-frontal. Você não consegue ser racional, você só consegue ter o medo da demissão. Esse medo desperta sentimentos e emoções e sensações extremamente desconfortáveis no seu corpo e você começa a tremer e entra na sala do seu chefe numa postura muito mais a flor da pele do que você entraria se você tivesse com a racionalidade funcionando. E o que é essa pausa consciente? Para que serve a pausa consciente? Serve para você não entrar na sala do seu chefe e começar a se justificar por um erro que você acha que cometeu, para lá na frente ele virar e falar: nossa, mas eu não ia falar disso, eu ia falar daquilo. Serve para você não chegar no seu chefe já com o rabinho entre as pernas, tentando justificar ou passar o pano em alguma situação na qual você pôde estar envolvida, envolvido, envolvida, e de repente você tá ali de alguma forma sob ataque, né? Sob suspeita, sob avaliação do seu chefe. Serve para você inclusive conseguir manter a calma para no momento em que o seu chefe te chamar, você sentar na frente dele, abrir o seu computador, você conseguir ser uma boa profissional. Você conseguir estar com toda a sua atenção focada para aquilo que ele está te dizendo. E não como um animal indefeso, acuado, completamente assustado, feito um cachorrinho que explodiu ali um fogo de artifício e esse cachorrinho se enfiou no canto do sofá e ficou ali assustadiço. Pausa consciente. O que que essa pausa consciente faz pela gente? A pausa consciente nada mais nada menos é do que uma estratégia da qual você se utiliza para se acalmar, para regular o seu sistema nervoso, para dar tempo dessa informação chegar no seu córtex pré-frontal e você conseguir analisar a situação de uma forma diferente. Então a pausa consciente, ela tira a gente, na verdade, de um ciclo vicioso, extremamente tóxico e negativo das ações compulsivas, dos nossos pilotos automáticos. E com certeza, nessa altura desse podcast, você já teve aí algum insight relacionado a alguma situação que você viveu recentemente e que poderia ter sido beneficiada de uma pausa consciente. Foi ou não foi? Eu já aqui consegui, eu mesma falando, meu ouvido é o primeiro que escuta o que eu falo. Então, assim, gente, desde aquelas situações triviais do dia a dia, quando você recebe uma fechada no trânsito e você já se arma como se você fosse um troglodita, até aquelas situações em que, eventualmente, você acaba entrando numa postura autoritária com os seus filhos, falando mais grosso, porque eles estão despertando em você um sentimento que você não é capaz de processar, que muitas vezes se refere a um modelo de autoridade que você aprendeu a respeitar na infância e que você acha que os seus filhos só vão te obedecer se você falar grosso do mesmo jeito ou se você for autoritário do mesmo jeito. N situações que vivemos ao longo da vida e que prejudicam a nossa jornada, que fique dito, são decorrentes da gente não fazer essa pausa consciente. E hoje eu venho compartilhar duas técnicas super eficientes para que você consiga fazer essas pausas conscientes. A primeira delas é a gente nomear as nossas emoções. O que é isso, Flávia? Muitas vezes a gente tem um repertório muito pobre emocionalmente. Alguém te pergunta, ah, mas o que você sentiu quando aconteceu tal coisa? Muito provavelmente você vai dizer que você não sentiu nada, porque você nem percebeu que você sentiu alguma coisa. Ou você pode tentar ser extremamente reducionista, falando que você ficou feliz ou triste, como se esse par de opostos fosse a única coisa que existisse em termos emocionais. Ou então você pode saber que você se sentiu de uma forma e mentir, porque você acha que aquela emoção que você sentiu é uma emoção que, em tese, vai te vulnerabilizar, vai te expor. Você não consegue ser sincero em relação àquilo que você sentiu, porque você tem essa sensação de inadequação, mas você nem mesmo consegue entender o porquê. Nomear as nossas emoções nada mais é do que conseguir dar um nome, explorar um pouco mais essa amplitude emocional que nos cerca. E para isso, eu sugiro que você use uma ferramenta chamada Mandala das Emoções. Eu compartilhei recentemente no meu feed do Instagram um carrossel ensinando a usar essa ferramenta. Aqui dentro do Portal Despertar, vocês têm conteúdos exclusivos sobre o uso da Mandala Emocional. Se você não é um assinante do Portal Despertar e está me ouvindo nesse podcast em algum aí dos seus agregadores, você pode entrar no meu perfil do Instagram, @FláviaMelissa, e procurar lá no feed um carrossel que traz essa imagem de uma mandala, uma figura circular toda coloridinha, na qual a gente vai entender os possíveis caminhos que as nossas emoções tomam. Então a gente consegue entender, por exemplo, como é que a raiva vira um sentimento de inferioridade, que vira um ressentimento, e todos eles têm como raiz a raiva. A mandala das emoções é uma ferramenta que desperta a nossa curiosidade, porque a gente vê tantas emoções ali que você fala, nossa, nem imaginei que existissem tantas emoções. É uma ferramenta que traz pra gente a possibilidade de fazer uma triagem mais detalhada das nossas emoções. Por exemplo, raiva é uma coisa, hostilidade é outra, irritabilidade é outra, e ódio é uma quarta coisa. E todas elas têm uma mesma, talvez, percepção inicial, né? Parece que é tudo a mesma coisa, mas se você for pensar, pô, raiva é uma coisa. Você tá irritada com uma outra pessoa, é outra. Se você tá com hostilidade em relação a essa pessoa, é diferente de irritabilidade, porque irritabilidade é só uma extra irritação que você tá com essa pessoa. Agora, hostilidade, você tem vontade de falar mal dessa pessoa, você tem vontade de queimar o filme dessa pessoa de alguma forma. E ódio, você tem vontade de destruir essa pessoa. Então, são possíveis evoluções emocionais que a raiva desencadeia na gente e que a gente nunca conseguiria sem fazer uso de uma ferramenta como essa. Muito poucos, né, para não dizer nunca, muitos poucos de nós talvez fossem capazes de entender essas diferentes nuances das nossas emoções. Mas, Flávia, por que essa ferramenta é uma ferramenta que também pode ser uma pausa consciente? Porque se você responder para o seu chefe, olha, eu vou subir em instantes, tá? Só vou dar uma passadinha no banheiro. E você tiver esse carrossel salvo no seu celular, ou você deu um print dessa mandala das emoções, ela também está disponível no Google. Você acha essa mandala, você dá um print, você consulta essa mandala no banheiro, você está dando um tempo para a sua complexidade biológica envolvida às emoções, ela tenha o tempo de manifestação, enquanto em vez de rejeitar ou reprimir, ou, enfim, responder qualquer coisa, você está explorando o seu universo emocional. Você está entendendo aquilo que você está sentindo e você está ajudando, tanto proporcionando um tempo maior para a informação chegar no seu córtex pré-frontal, como também para você conseguir acalmar o seu sistema e não chegar na sala do seu chefe esbaforida com o coração batendo no pescoço. Então, essa é uma primeira técnica que ajuda muito na pausa consciente. A segunda técnica é você levar atenção para o seu corpo. E não ficar se perguntando, nossa, mas por que que eu estou sentindo isso? E sim, onde eu estou sentindo isso? A técnica de varredura emocional ou escaneamento emocional é muito importante para isso. Porque a gente é capaz de se conectar com aquela emoção através de uma outra forma dela se manifestar na gente, que é através da percepção do nosso físico. Então você pode perceber que a sua tristeza, ela mora talvez no seu peito, e a sua ansiedade mora na sua barriga, e a sua criatividade mora mais ou menos na região do baixo ventre, e que a sua mágoa, o seu ressentimento, você sente um determinado apertão, uma tensão nos seus ombros. E através da levada de atenção para o seu corpo, você consegue ir abrindo espaço para essas emoções, sempre se lembrando de que o nosso objetivo não é se livrar do que você está sentindo, mas dar o tempo necessário para que essa emoção se expresse e se transforme em alguma outra coisa. Deixa o seu córtex pré-frontal ter tempo para agir. Você sempre pode pedir um minutinho para ir no banheiro. Nunca ninguém vai te questionar, mas por que que você foi no banheiro antes, né? Você não tem que dar satisfações de por que que você vai ao banheiro. Então, por isso que eu faço essa sugestão aqui. Na grande maioria das vezes, temos sim a possibilidade de dar esse passo para trás. O que nos impede é a falta de autoconhecimento e os nossos pilotos automáticos. Eu espero que esse episódio tenha feito sentido para você. Espero que você tenha aprendido com ele. Espero que ele te ajude a lidar com as situações de gatilho no seu dia a dia e espero te ver muito em breve num novo episódio do Conversas do Despertar, seja dentro do portal Despertar, seja nos agregadores de podcast ou então a gente se encontra em um dos nossos encontros ao vivo aqui dentro do portal que rolam todas as semanas. Para você que me ouve nos agregadores, na descrição desse podcast vai ter um linkzinho aqui especial para você conhecer mais sobre o portal Despertar e quem sabe estar com a gente daqui para frente. Um beijo muito grande, a gente se vê em breve. Tchau!